Salve, salve, ouvinte da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Pirottini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. E hoje, para a gente falar de um empate do Palmeiras no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, né? Jogo numa sexta-feira, aí, num horário meio nada a ver. Mas para falar desse jogo aqui, eu estou acompanhado do Gabriel Assis.
E aí, Buras, André, todo mundo que tá ouvindo, isso, melhor notícia do Palmeiras é que acabou mais um jogo do Campeonato Brasileiro, agora faltam só dois para acabar esse campeonato que ninguém aguenta mais, nem os jogadores, claramente nem eles estão com saco mais para jogar esse campeonato, pelo menos o Palmeiras conseguiu esse empate no final, nesse jogo muito irritante, porque era um jogo para 0x0 e foi lá o juizão complicar.
E tô acompanhado aqui também do André Galassi. Fala aí, André.
Fala, Buras, fala, Cis, fala você que nos ouve. Mais um jogo nessa sequência, partidas encavaladas, né? O Palmeiras emendando muitos jogos, pouco tempo de treino, e como o Assis pontuou bem, um jogo a menos até a final da Copa do Brasil, porque é isso que importa, é isso que tá valendo alguma coisa, e a gente consegue ver pela reação da torcida nas redes sociais, até por alguns jogadores que a cabeça tá pensando na final diante do Grêmio mesmo.
Para começar aqui esse podcast, acho que vale a gente pontuar rapidamente, né? Queria saber um pouco das opiniões de vocês sobre a escalação do Palmeiras, né? Eu, pelo menos, fiquei um pouco surpreso com a quantidade de jogadores titulares, que a gente foi para essa partida. Acho que a gente foi com sete titulares, se eu não me engano, aí, se for tirar o Mike, o Felipe Melo, o Patrick de Paula e o William. E, bom, me surpreendeu bastante. Surpreendeu a vocês também?
Não muito, na verdade. O Abel tinha poupado os jogadores contra o Fortaleza e contra o Coritiba, né? Foram só o Gabriel Menino e o Danilo que jogaram. Hoje eles não jogaram. E além dos que entraram no segundo tempo contra o Coritiba, mas tinham jogado poucos minutos. Então, eu imaginava já que ele ia usar esse time mais completo agora. Claro que não é bem o time ideal, com alguns jogadores que não são titulares. Essa dupla de volantes a gente vai falar um pouco depois, mas também no momento não é a titular, pelo menos não vem jogando para isso, mas não surpreendeu não. Era importante, né, ter uma boa atuação. Não conseguiram, tem muitos fatores também que acabam pesando para essa atuação não ter sido boa, mas é importante entrar com o que tinha de melhor. Era o único jogo do Brasileirão que era válido entrar com o time principal, e a partir de agora é tirar todo mundo mesmo e só treinar e descansar para a Copa do Brasil, porque o elenco tá exausto, talvez até mais psicologicamente do que fisicamente.
Falando na questão do elenco estar exausto, e quando a gente fala que está exausto psicologicamente, até mais do que fisicamente, é pela carga emocional das partidas, né? O Palmeiras, além de não ter tempo para treinar, a sequência avassaladora de jogos, muitos jogos decisivos, a cabeça já não obedece tanto, a carga emocional daquele jogo do River Plate, tanto lá na Argentina, principalmente aqui no Brasil, final de Libertadores, clássicos contra o Corinthians, próprio jogo contra o América Mineiro, que a torcida, uma parte, subestimou, e deu trabalho. O Palmeiras conseguiu ganhar aquele jogo lá no Independência, já muito cansado. Foi quando teve aí uma semana livre, da virada do ano. Então, o Palmeiras muito cansado, mas não me surpreendeu, hoje atuar com a equipe mais próxima da equipe ideal, da equipe titular. Ainda me surpreende contra o Coritiba, não ter poupado mais. Então, hoje, quem sabe, se naquela partida contra o Coritiba tivesse colocado mais atletas reservas, hoje poderia ter entrado com o Danilo, com o Gabriel Menino, que eventualmente não teria se lesionado. Então, ainda fico surpreso daquele jogo. E hoje eu faria uma troca só. Eu estava prevendo que o Abel não entraria com o William e entraria com o Breno Lopes, com o Wesley não, porque o Wesley ainda não tem condições de ser titular, mas com um homem de velocidade. Quando a gente pega o São Paulo, precisava muito mais da vitória do que o Palmeiras. Achei que o Palmeiras ia se comportar de uma outra forma, ia tentar mais buscar essa velocidade. A gente vai falar sobre o jogo. Não foi o que aconteceu, porque o São Paulo também não agrediu em nenhum momento a equipe do Palmeiras. Mas me surpreendeu, a entrada do William. Achei que ele exploraria aí dois pontas de velocidade para tentar aproveitar os espaços que o São Paulo, iria deixar se agredisse.
E agora, para a gente começar a falar do jogo em si, né? Queria saber o que vocês acharam ali do Palmeiras, sobretudo no primeiro, assim, os 30 primeiros minutos do primeiro tempo, né? A gente tava, assim, podemos falar que a equipe estava mais consciente assim, no começo do jogo. A gente estava conseguindo até jogar um pouquinho melhor. E a gente, uma coisa que atrapalhou muito a equipe do Palmeiras foi justamente a não marcação daquele pênalti no Luiz Adriano, né? Nem foi revisado no VAR a jogada. Enfim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a arbitragem, mas enfim, aquele lance podia ter mudado muito mais, né? Mudado bastante o rumo da partida. E, bom, o que vocês acharam, assim, desses 30 primeiros minutos iniciais?
O jogo começou com o São Paulo tendo até um pouco mais a bola, né? Eles alternavam entre fazer um jogo mais direto, com mais lançamento, e fazer um jogo com mais posse de bola, mas o São Paulo tinha um pouco mais a posse de bola no começo, o que não era necessariamente um problema, já que o Palmeiras estava ali num bloco médio de marcação, marcando bem forte, conseguindo anular as opções do São Paulo pelo centro, e o São Paulo não progredia no campo, não criava muita chance, então o jogo estava controlado pelo Palmeiras. Nos momentos que o Palmeiras tinha a bola, que foi legal, assim, as primeiras posses de bola do Palmeiras no jogo, porque a gente via ali os zagueiros saindo com a bola no pé, com o Everton aproximando, com o Felipe Melo aproximando, e os demais jogadores bem lá na frente no campo de ataque, respeitando bastante as posições deles, e os zagueiros conseguindo fazer o passe vertical para encontrar os jogadores na entrelinha, né, nas costas dos volantes de São Paulo, tanto que foi assim que saiu o pênalti no Luiz Adriano, que não foi marcado. Foi num passe do Gomes, que encontrou o Patrick de Paula na intermediária ofensiva, ele abriu para o Vinha, e o Vinha fez o cruzamento, o Luiz Adriano não conseguiu finalizar porque foi derrubado. Então, o Palmeiras foi um time calmo e bastante eficiente com a posse de bola no começo do jogo. Quem sabe até desse para ter sido um pouco mais agressivo, para recuperar mais a bola, para ter mais vezes a bola no pé e conseguir impor esse jogo de passe. Mas começou um começo de jogo bem controlado pelo Palmeiras, também não foi uma maravilha. Faltou o time explodir um pouco mais, faltou o time realmente exercer uma pressão e criar mais chances. Mas foi um jogo bem controlado contra um adversário que naturalmente ia começar indo um pouco mais para cima, eles ainda tinham uma ilusão de ser campeão, então eles era natural, assim, e a tendência era o jogo ir caindo um pouco mais no colo do Palmeiras. Infelizmente não foi o que aconteceu, o desempenho foi caindo, a gente fala disso mais para frente, fala dos motivos, mas foi um começo de jogo bem controlado, e aí eu queria realmente deixar esse destaque, porque os primeiros ataques do Palmeiras no jogo foram jogadas bem construídas, bem executadas, com a ideia bem clara ali, e o Palmeiras fazendo uma coisa que não acontecia com tanta frequência, não acontece com frequência, que é os zagueiros encontrarem constantemente esse passe. Quem faz mais é o Luan, mas também não é todo jogo que isso encaixa, e encaixou no começo do jogo esse passe do zagueiro na entrelinha para o Palmeiras conseguir avançar bem no campo e chegar rápido no último terço, né, perto da área.
Talvez, se o Palmeiras conseguisse criar mais, principalmente passando pelos pés do Veiga, e eventualmente pressionar mais a saída de bola de São Paulo, que é uma coisa que desde a época do Fernando Diniz existe muitas críticas, é um ponto fraco de São Paulo, o Palmeiras poderia ter saído vitorioso na primeira etapa. Mas o Palmeiras foi a palavra constante, eu gosto muito de usar nesse contexto. O Assis falou bem dos zagueiros, encontrando os passes, não apenas o Luan, o Gomes também. A linha defensiva do Palmeiras estava muito atenta. E aí quando eu falo que o São Paulo não agrediu, que eu achei que o São Paulo iria bater mais no Palmeiras, no sentido da bola, no sentido de atacar, pressionar, passa muito pelo Palmeiras ter neutralizado isso. E o Palmeiras neutralizou a ponto do Matias Vinha ser uma boa válvula de escape e prender o próprio Tietê. Chegou um momento da partida ali, uns 25, 27 minutos do primeiro tempo, que o Tietê basicamente era um auxiliar de lateral ali, auxiliar do lateral direito de São Paulo, para inibir a subida do Vinha. Então ele não atacava pela direita, que era a proposta, ele simplesmente marcava. E foi assim que surgiu o lance, que o Luiz Adriano chegaria em condição de finalizar e foi derrubado pelo Bruno Alves. Então o Palmeiras conseguiu anular o jeito de São Paulo jogar, foi consciente nesse sentido. A posse de bola começou mais com o São Paulo, depois equilibrou e fecha o primeiro tempo com 53% de posse de bola ao Palmeiras. E o Palmeiras, apesar de ficar mais com a bola, saiu do primeiro tempo com mais desarmes, com mais interceptações, com mais cortes. E quando a gente pega os números, existe uma grande diferença. O Palmeiras desarmou 9 vezes, o São Paulo desarmou só 6. O Palmeiras deu 8 interceptações, o São Paulo deu 3. E cortes é o número mais gritante. O Palmeiras deu 10 cortes e o São Paulo só 3. E mesmo com o Palmeiras mais tempo com a bola, o São Paulo não conseguiu desarmar tanto, interceptar, cortar a bola. E então só faltou isso, faltou o Veiga criar mais, dar mais passes. Ele tocou pouco na bola. Eu, no próprio intervalo, viria com o Scarpa do que o Veiga. E, infelizmente, essa alteração demorou muito, muito mesmo para acontecer. E quando aconteceu, melhorou a equipe, né? Eu sou crítico do Scarpa, sou crítico do Lucas Lima. Não acho que o Lucas Lima fez um bom jogo hoje. Também jogou muito pouco, mas a entrada do Scarpa, a própria jogada do gol, sai dos pés do Scarpa. Então poderia ter mexido no intervalo, e aí se conseguisse manter esses 30, 32 minutos bons da primeira etapa no segundo tempo, poderia ter saído vitorioso.
Bom, e a reta final do primeiro tempo, né, o Palmeiras ele teve uma queda de rendimento. Vocês conseguem explicar ou supor o porquê isso aconteceu?
Há mil e uma possibilidades, né? Primeiro de tudo, o São Paulo subiu um pouco mais a marcação. A gente tem visto em vários jogos aí que é uma coisa para ser trabalhada. O Palmeiras tem um pouco mais de dificuldade contra o adversário que sobe a marcação, que consegue tirar a linha de passe do Palmeiras com os volantes. É uma coisa para se pensar. Só que também tem a questão do fôlego, da intensidade. O Palmeiras, em geral, no jogo todo, errou, foi mais um jogo que flertando um pouco com a falta de concentração em alguns momentos, errou alguns passes, que errava mais passes do que deveria, e a circulação de bola voltou a ficar mais lenta, né? Até tinha alguns momentos o Abel Ferreira pedindo para jogar para frente, pedindo para fazer esse passe lá na frente, mas não saía. Acho que foi uma queda de concentração, de fôlego, o time ficando um pouco mais impaciente pelo gol não saindo, pelo juiz que estava picando o jogo todo, estava atrapalhando, irritando muito com a falta de critério em todos os lances, e aos poucos o desempenho foi caindo por conta de tudo isso, na verdade, né? A precisão dos passes do Palmeiras foi 80%, que é superior do que já foi em vários jogos, mas ainda assim é bem pouco, e em geral foi essa soma de cansaço, irritação, falta de concentração. E essa dificuldade do Palmeiras de jogar um pouco mais jogar contra um adversário que sobe a marcação.
A queda de rendimento está atrelada a alguns fatores, ao meu ver. O primeiro é que não tem como manter a intensidade durante o primeiro tempo inteiro, quando você vem de um calendário bizarro, para não falar outras palavras, mas um calendário exaustivo em um torneio onde você não tem mais chance de nada, onde você está apenas cumprindo tabela. Então, além da intensidade, a concentração cai também. A gente está vendo Palmeiras contra o Coritiba mesmo, faltou muita concentração, porque é aqueles fatores que a gente já expôs aqui. Tem final, já disputou jogos cansativos, existe um mito onde o elenco do Palmeiras é um Real Madrid do Brasil, onde o Palmeiras pode poupar à vontade. A verdade não é essa. O elenco tem suas lacunas. A própria lateral direita, quando joga o Mike, vai mal, vem o Marcos Rocha, vai mal também. A torcida sempre pede aquele que não está em campo, e eu me incluo nessa. Hoje a gente viu um pênalti infantil do Mike, ele estava com o braço atrás, o braço nas costas, na hora do cruzamento ele estica o braço. Então o Palmeiras tem, não dá para poupar todo o jogo. Hoje era um clássico, tem mesmo colocar a equipe titular, e também está atrelado à melhora do São Paulo. São Paulo deu uma leve melhorada, nada significativo, gritante, porém foi uma melhorada. Quando você junta, mistura todos esses elementos, é nítida a queda do Palmeiras. Então, concentração, intensidade, melhora do São Paulo, esses são alguns fatores que explicam essa queda no final da primeira etapa.
E aí a gente veio para o segundo tempo, né? Segundo tempo que a gente, como o André falou, teve esse pênalti bobo do Mike, mas aí no fim a gente até conseguiu empatar a partida ali com um gol do Rony. E uma coisa que o nosso querido Gabriel se pontuou antes da gente começar o podcast foi a falta de mobilidade no meio campo, nessa segunda etapa. O que você tem a falar sobre isso aí, Assis, e sobre o segundo tempo como geral?
Então, começando com essa falta de mobilidade, ficou mais aparente aí no segundo tempo, que o jogo foi bem morno, bem ruim mesmo no segundo tempo, assim, continuou com muitos erros de todos os lados, aí nada acontecia, e o São Paulo estava até um pouco mais agressivo, estava tentando imprimir uma velocidade maior, continuava marcando ali, às vezes num bloco mais alto, mais médio, mas continuava marcando de um jeito meio chato, né, assim, bem em cima do Palmeiras e tentando impedir essa construção dos volantes. E essa dupla de volantes que jogou hoje, Felipe Melo e Patrick de Paulo, primeiro que eles ainda estão em busca de um maior ritmo de jogo. O Felipe Melo, claro, teve a lesão muito grave, que afastou ele por um bom tempo, todo mundo lembra. O Patrick também vem de algumas questões musculares que afastou ele por um tempo, então ele também está buscando aí engrenar de novo. Até agora, desde que ele voltou da última pausa por lesão, não fez grandes coisas, até porque não jogou muitos jogos em que a equipe foi bem, e aí fica difícil para ele render também, mas são dois volantes que estão ainda em busca do ritmo de jogo, sem bola, deu para perceber em vários lances uma dificuldade deles mesmo para pressionar um pouco mais a bola, para fechar a linha de passe, para morder um pouco mais, né, falando numa gíria do futebol, para morder mais no meio campo, porque eles ainda não tão meio lentos. E essa questão da mobilidade é que se você pensar, por exemplo, no Danilo jogando, quando o Danilo joga, e até por isso a gente vai falar mais sobre o meio campo ideal para a Copa do Brasil no final do podcast, o Danilo joga, por exemplo, você vê que ele domina com o corpo bem, bem perfilado, ele já domina girando, já encontra o próximo passe, ele acelera o jogo. O Gabriel Menino se joga no meio campo, por exemplo, ele aparece, ele busca a bola no zagueiro, ele abre na direita para dar opção, ele conduz. São coisas que nem o Patrick, muito menos o Felipe Melo estão fazendo, eles não têm a mesma mobilidade, eles não dominam a bola desse jeito já girando o corpo e já dando dinâmica na partida, por uma questão de característica deles mesmo, e isso dificulta um pouco de dar dinâmica. Quando eles estiverem com mais ritmo, e o Patrick com um pouco mais de treinamento também, ele pode desenvolver essa habilidade que o Danilo tem do giro, mas no momento, o momento dos dois, não vou nem falar os dois sempre, mas os dois no momento físico deles, no momento de retomar uma sequência, eles não conseguiram dar a dinâmica. Além disso, dificulta ainda mais a vida deles, com o Palmeiras tendo já essa dificuldade crônica de jogar um pouco melhor quando o adversário sobe a marcação. Quem sabe num time mais ajustado nesse sentido, eles também teriam mais facilidade para jogar. Mas eu acho que, por todos esses motivos, faltou mobilidade. E aí o segundo tempo inteiro foi chato, né? Foi chato de ver, não aconteceu muita coisa. E até sair esse pênalti que foi, não tem nem o que dizer. Mas o que irrita mais é a falta de critério mesmo, isso a gente fala mais pra frente também. Mas o jogo tava chato, era jogo pra 0x0 e dificilmente seria diferente. E, inclusive, só para pontuar, que tem a ver com o que a gente tava falando da concentração antes, é o segundo jogo seguido, né, que o Palmeiras tá num jogo meio morno, caminhando para um 0x0, ou até o Palmeiras um pouquinho melhor, mas tá num jogo morno e que, por um lance isolado ali, o gol do Coritiba na quarta-feira, e hoje essa mão do Mike, acaba tomando um gol que compromete o resultado. O Palmeiras poderia ter saído com um empate de Coritiba, com uma vitória hoje, não que seja nada que mude a temporada do Palmeiras, muito longe disso, mas só acho que são dois jogos seguidos que, por um lance bobo, decorrente dessa falta de concentração, o Palmeiras acaba saindo com um resultado pior do que poderia ter tido, já que jogou para... Hoje acho que até dava para ter vencido contra o Coritiba, não era para ter perdido também.
A dificuldade em jogar contra equipes que sobem a marcação, o Assis pontou bem, é crônico. E vem desde antes do Luxemburgo, mas vamos contextualizar com esse elenco que está agora construído juntamente com o Luxemburgo. E precisa de treino para mudar isso. E o calendário não permite que o Palmeiras treine especificamente essa situação. Então, mais uma vez, o Palmeiras refém do seu próprio sucesso, né? É, diferente do São Paulo, que agora no final da temporada acabou tendo várias semanas livres, várias talvez seja uma palavra muito forte, mas teve algumas semanas livres para treinar, o Palmeiras não, o Palmeiras, muito pelo contrário, piorou sua sequência de jogos na reta final da temporada. Então é um ponto muito interessante para a gente ficar de olho para a próxima temporada, que também vai ter pouco tempo de treinamento. É, só que ao passar dos meses com o Abel aqui, seria interessante a gente ver se isso vai mudar, se aos poucos, pelo calendário exaustivo, consegue ter uma melhora. E o segundo tempo passou muito por isso. O São Paulo subiu um pouco a marcação, o Palmeiras já mais cansado, cada minuto pesa a perna dos jogadores do Palmeiras, e aí falta mobilidade por N motivos. E um deles é o Felipe Melo, não tecendo uma crítica ao jogador, mas a característica do Felipe Melo nunca foi de tanta mobilidade, ainda mais com quase 40 anos, fica complicado, voltando de uma lesão gravíssima, a gente tem que colocar esse contexto também, e então isso já dificulta. O Patrick não vem tão bem depois da última lesão, é verdade que não jogou partidas onde o elenco estava completo ou estava com aquela vontade máxima de vencer. Ele está jogando nesses confrontos protocolares aí de cumprimento de tabela. Então o Palmeiras perde aí, porque o Danilo é um cara que dá muita mobilidade à equipe. O Gabriel Menino, que ao lado do Danilo no meio campo é quem eu escalaria, também aproveita isso. É um cara que faz área a área, vai buscar bola no zagueiro, aparece para chutar. É um jogador talvez mais completo do elenco. E o Rafael Veiga, acho que talvez até por ter essa dupla de volantes menos móvel, o Rafael Veiga sofreu com isso. Só 26 passes certos na partida de hoje, de tanto que quando colocou o Scarpa, a equipe esboçou uma melhora. E outro motivo de esboçar uma melhora, e aí a gente atrela a concentração do Palmeiras, existe uma ligação entre esses dois pontos que eu vou mostrar, o Palmeiras melhorou depois que tomou o gol. O Palmeiras vinha fazendo um jogo que poderia dar um empate, poderia sobrar uma bola ali e fazer 1-0, e aí toma o gol num pênalti infantil do Mike. O Mike, que inclusive é um atleta que o Palmeiras vai continuar com o processo de reformulação, não faz parte do meu Palmeiras ideal, mas isso é tema para outro podcast. E aí depois que toma o gol, o Abel mexe, demorou para mexer, é bem verdade, e o Palmeiras melhora, o Palmeiras vai pro ataque, o Palmeiras começa a finalizar, o Palmeiras fica muito mais com a bola, de forma que acaba a partida com 63% de posse de bola apenas no segundo tempo, e novamente chama atenção os desarmes. O Palmeiras fica mais tempo com a bola e só é desarmado duas vezes, enquanto desarma o São Paulo 8 vezes. O São Paulo tem essa dificuldade em desarmar, o Palmeiras, muito pelo contrário, desarmou bem. E então são esses fatores que tiraram a mobilidade no meio campo e a melhora depois que toma o gol, a gente pode colocar aí na conta da concentração. Concentrou quando viu que poderia perder o jogo, poderia dar chance de título ao São Paulo.
Inclusive, para completar o que o André está falando, o Abel, a gente está gravando enquanto está acontecendo a coletiva pós-jogo do Abel. Ele até comentou aqui, vocês vão dizer que o Palmeiras não teve tempo para treinar, mas teve, porque a equipe hoje é quase toda do Mundial, que não vinha jogando nos últimos dois jogos, né? Então, é uma equipe que até tinha um pouco mais de perna mesmo, e aí acho que isso corrobora para a gente pensar, primeiro de tudo, que realmente, pela falta de tempo para treinar que o Palmeiras teve durante toda a temporada, e, claro, o Abel podia ter também poupado um pouco mais de jogador para conseguir treinar um pouco mais, só que, em geral, a culpa é muito mais do calendário. O Palmeiras não conseguiu desenvolver todas as mecânicas de jogo necessárias para ficar menos travado quando o adversário marca como o São Paulo marcou hoje, um pouco mais alto e dando menos espaço. E então tem esse ponto, e tem um ponto também exatamente da concentração, do cansaço psicológico, não? Porque não é só estamos pensando na Copa do Brasil, o Brasileirão não importa. É que é muito jogo um em cima do outro, concentrar sempre, conseguir ter a cabeça 100% em todos os jogos, com essa sequência muito grande, com todas as decisões exaustivas que o Palmeiras teve já no ano, com viagem, que há uma semana o Palmeiras estava voltando do Catar ainda, é pesado, assim. O Palmeiras, acho que hoje realmente mais do que o fôlego dos jogadores, é a questão da concentração pelo cansaço psicológico e a questão de não ter tido tempo suficiente para treinar durante o ano, né? Não adianta você falar só da última semana, é treinar durante o ano mesmo para ter o jogo, um jogo melhor, né? Porque tem sido não tão difícil para os adversários neutralizarem o Palmeiras.
É, só pontuar mais um fator aqui, até sair um pouco do nosso roteiro. É, como o Assis falou, a gente grava enquanto está tendo a coletiva de imprensa. E, novamente, o Abel bateu muito no calendário proposto pela CBF. E ele falou, ó, abre aspas, nunca vivi nada parecido com 75 jogos na temporada. E aí ele começa a falar sobre diminuir o número de jogos, tal, e como isso melhoraria o desempenho das equipes. Então, pontuando mais uma vez que o Abel fala do empate e ele pondera esses fatos. O Palmeiras muito esgotado fisicamente e um calendário absurdo, né? Acho que a gente cobriu, a gente tá terminando a temporada 2020 aqui. É, você que nos ouve, acompanhou desde do primeiro jogo lá da Florida Cup, lá a gente nem imaginava que o calendário seria tão cruel, que teria uma pandemia no meio do caminho, mas a pandemia não pode justificar esse calendário insustentável, né? É, tentaram fazer um calendário normal, que aqui no Brasil já tinha, já era horrível aos clubes, já era exaustivo, e conseguiram, né, colocar aí dentro da pandemia esse calendário e ficou insustentável. O Palmeiras hoje paga pelo seu próprio mérito. O Palmeiras ganha, avança e vai sobrecarregando a temporada 2021 nesse sentido, vai ser pesada também. Então, só essa ponderação aqui final sobre o jogo antes de partir para atuações individuais e tudo mais. O Abel novamente descendo bastante críticas à CBF e ao calendário brasileiro em geral.
Bom, e agora falando aqui um pouco sobre dois jogadores de forma individual, que são o Rony e o William, né? Hoje esses dois foram muito criticados, né? Porém o Rony aí conseguiu se redimir no fim da partida. O que vocês acharam do jogo desses dois?
É suco, puro suco de Rony Elson o jogo de hoje, porque teve muita chance, recebeu várias bolas, jogando aberto na esquerda, na direita. E nossa, como ele errou, como ele jogou mal, ele perdia todas, tomava todas as decisões erradas, driblava pro lado errado, tocava errado, driblava, perdia a bola, aí quando perdia a bola, tentava recuperar, fazia falta besta. Foi um horror mesmo o jogo do Rony. Ele é assim, né? Tem dia, dependendo da concentração, da confiança, tem momento que ele vai errar mais, tem momento que ele vai errar menos, mas ele é um cara que realmente, assim, ele tenta muito, ele erra muito, ele tem alguns problemas técnicos mesmo, mas pela insistência ele sempre consegue alguma coisa, e foi o gol no final. Foi a única jogada que ele acertou durante o jogo. Ele teve 15 perdas de posse de bola, em 20 duelos ele ganhou 10, cometeu 4 faltas, entrou 3 vezes em impedimento, sofreu 2 dribles, mas em compensação desarmou 6 vezes para um atacante. Isso é ótimo, mostra como ele é intenso. Ele é uma coisa que, independente do que aconteça no jogo, do calendário, ele sempre tem muita intensidade. Isso é um ponto positivo dele. Além disso, foram 75% de aproveitamento nos passes, acertou 2 bolas longas em 2 tentadas, mas foi um jogo de muito, muito erro, mas como em vários outros momentos, como na final da Libertadores, por exemplo, depois de errar um monte, ele conseguiu acertar uma jogada no final e conseguiu o resultado pro Palmeiras. O Rony é isso, né? E o William foi um jogo abaixo, ele tá irregular nessa temporada, né? Ele aos 34 anos já é muito claro como ele tem algumas limitações físicas, de velocidade, de explosão, e como esse calendário atrapalha muito o rendimento do jogador nessa idade. Então ele sente mesmo, e não foi bem hoje. Ele teve uma sequência legal em janeiro até, que culminou naquele jogo ótimo que ele fez contra o Corinthians. Depois deu uma caída mesmo, não jogou mais tão bem. E hoje de novo não foi bem, errou demais. Foram 13 perdas de posse, foram 5 passes errados, assim, alguns deles até no campo de defesa, não entendendo a movimentação do jogador que ele queria passar a bola. Foi um jogo ruim mesmo, de muito erro, de aparecer pouco. É um jogador que vai oscilar e que é mais um que tem que dar uma segurada nesses próximos jogos aí, deixa ele descansar para caso ele seja solicitado para entrar, principalmente no segundo tempo na Copa do Brasil, para que ele esteja fresco e bem porque mais uma vez tá sentindo a sequência de jogos.
O Rony vai ser um jogador que talvez daqui 10, 15 anos, propor esse exercício aqui de reflexão. A gente olhe e veja as estatísticas dele da Libertadores que o Palmeiras venceu e a gente vai pensar, pô, como o Rony, aquele Rony, conseguiu números astronômicos em uma determinada competição. Porque o Rony é isso, o Rony é um cara de altos e baixos dentro da temporada, a primeira dele com a camisa do Palmeiras, e a gente consegue citar 5 jogos nos quais ele foi muito bem, conseguimos citar 5 jogos as quais ele foi muito, mas muito abaixo. Hoje, novamente, o Rony ele tenta, ele vai errar, ele vai acertar. Hoje ele teve uma bola que ele trombou com o Mike, por exemplo. No Atlético Paranaense, a gente via um Rony muito participativo do jogo, na questão de passes, criava jogadas, dava assistências. Hoje o Rony deu 46 toques na bola e só 7 passes certos, saiu com um aproveitamento de 75% nos passes. Então, ao todo, se eu não errar a matemática básica, ele tentou 12 passes. Então, é muito pouco para o Rony, que era do Atlético e tinha essa função lá. Ao mesmo tempo que ele é um cara que vai para a dividida. A estatística, eu estava com ela anotada aqui, o Assis falou, dos 20 duelos no chão, ele ganhou 10. Então é um cara que vai sem medo. Hoje tomou muitas faltas duras, tomou uma do Juanfran, uma do Daniel Alves, foram pelo menos 4 faltas duras. Em compensação, fica muito impedimento. O Palmeiras, não só o Rony, é um problema que está ficando estrutural ali no Palmeiras, talvez no último mês. A gente viu no Mundial, acho que contra o Tigres, eu nunca tinha visto o Palmeiras entrar tanto impedimento que nem ali naqueles, principalmente nos minutos finais. Contra o Curitiba, também muitas vezes, o Esteves na partida lá no Couto Pereira, acho que foram 4 impedimentos dele. Hoje o Rony, só o Rony 3 vezes, inclusive um deles, ele estava muito impedido, o Bandeira esperou toda a jogada desenrolar, e isso é um protocolo que, pô, quando tá muito impedido, tem que erguer a bandeira para a fluidez do jogo. E o Rony naquela bola, vamos supor que o Rony não tivesse impedido, pelo amor de Deus, né? Ele chega cara a cara com o Volpi, ele escolhe a pior decisão possível, a bola sobra pro Breno acaba chutando para fora e o Bandeira ergue seu instrumento. Então, mais um jogo muito abaixo, e foi depois no gol, justamente por ser isso, por tentar muito, alguma hora certa a bola ainda desviou no Luan, e com tons de crueldade a gente tirou as mínimas possibilidades de título que São Paulo tinha. Já o William é a idade, né? É a idade atrelada à maratona de jogos, inconsistente, fez muitos gols. Se eu não me engano, o terceiro artilheiro da equipe, né? Perde pro Luiz Adriano, 1 gol de diferença pro Veiga. E aí já vem o William, se eu não me engano, 17 tentos nessa temporada. Só que é inconstante. Vai jogar muito bem, como jogou contra o Corinthians. Hoje muito abaixo, várias partidas abaixo. Não é titular no meu time ideal. É uma peça pro segundo tempo. E eu não gosto dele aberto, como ele jogou hoje. Justamente porque antigamente, 2018, ele rendeu muito bem assim, porque ele tinha uma idade ainda tranquila, não tinha essa maratona de jogos, o joelho dele, ele ainda não havia passado por essa grave lesão. Hoje o William é um cara para jogar ali como centroavante. Claro, ele não tem todas as características de um centroavante, mas ele sabe fazer muito bem essa função. Então eu vejo ele como uma opção de reserva para o Luiz Adriano, vai chegar mais um centroavante. Então a partir daí você traça um elenco onde tem 3 centroavantes de qualidade: o Luiz Adriano, um contratado, que inclusive já pego aqui a deixa para falar, assistam o vídeo no YouTube do Análise Verdão, destrinchando os possíveis centroavantes do Palmeiras, muita coisa boa lá no vídeo, e o William também como opção. Pô, você tem 3 opções para rodar ao longo da temporada, eu vejo que essa é a saída, ele que tem contrato até o final da temporada 2021.
O Análise Verdão é parceiro do ClipDraw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do ClipDraw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clipdraw e garante sua licença ClipDraw. Você não vai se arrepender.
e agora, assim, falar um pouquinho sobre o meio-campo do Palmeiras, né? Qual é seria o meio-campo ideal de vocês para o Palmeiras? Porque, assim, tem até um burburinho aí, tem umas pessoas que estão pensando que Felipe Melo pode acabar virando titular do Palmeiras. Novamente ali, talvez tomar a vaga ou do Danilo ou do Zé Rafael. Qual seria o meio-campo ideal do Palmeiras? Quem vocês escalariam nele?
Bom, vamos lá. Tem o mundo ideal, tem o mundo possível, né? E realmente acho que eu não duvido, mas tem gente que tá achando que não. Mas é que, assim, o Abel, ele colocou o Felipe Melo titular contra o Awali e aí poupou o Felipe Melo contra Fortaleza e Coritiba, colocando o Danilo para jogar, e aí colocou o Felipe Melo titular contra o São Paulo, que é o jogo mais importante, que era o jogo mais importante dessa sequência toda. Então, eu não duvido que ele esteja pensando o time com o Felipe Melo titular, mas realmente, assim, tá uma discrepância um pouco grande o desempenho dele com o Danilo. E acho que os dois fazem mais a função do primeiro volante, né? O Danilo pode jogar mais à frente, mas ele tá muito bem ali na função de primeiro volante, não me parece o ideal mexer nisso agora. Então, assim, de verdade, o que eu gostaria era arrumar um jeito de colocar Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino todos no meio campo, mas acho que não dá, não é muito o esquema do Abel, e tem a questão da lateral direita também, e também tem a questão do Menino ser dúvida para a final da Copa do Brasil. Então tem muita coisa para a gente considerar aqui, mas vamos lá. O Felipe Melo acho que realmente não está ainda no estágio para ser titular. Considerando, eu acho que o meio-campo deveria ser Danilo e Patrick de Paula, com o Danilo sendo esse primeiro homem que dá uma dinâmica maior, tem mais mobilidade do que o Felipe Melo, e o Patrick de Paula sendo o segundo volante, que ele já vem sendo mesmo, mas aí com um parceiro que vai complementar ele um pouco melhor. E aí esse seria o meu meio campo, meus volantes para a final da Copa do Brasil de qualquer jeito, né? E aí o Rafael Veiga à frente deles. Só que, sim, eu queria que o Gabriel Menino pudesse jogar de volante, mas eu acho que se o Gabriel Menino puder jogar, eu colocaria ele na lateral mesmo, porque é mais confiável, né? O Marcos Rocha, o Mike fazem jogos bons, outros jogos ruins. O Mike hoje fez um jogo mediano para ruim, mas não foi nada que chamasse atenção. Nossa, como ele fez um jogo horroroso. Mas mesmo assim, comprometeu, né? São caras que a gente nunca sabe quando vão jogar bem, quando vão jogar mal. Então, o meu meio campo seria realmente o Danilo com o Patrick de Paula e o Rafael Veiga e o Gabriel Menino na lateral.
No meu meio campo ideal, desconsiderando esse impasse na lateral, eu entraria no primeiro jogo, lá no Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio, com o que a torcida apelidou na internet de os três porquinhos, né? Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino. Foi assim lá no jogo na Argentina contra o River Plate. Já no duelo de volta, aqui em São Paulo, eu entraria com Danilo como primeiro volante, o Gabriel Menino de segundo. O Palmeiras trabalha para que ele tenha condições na final, condições físicas, e acreditam que isso é uma hipótese totalmente viável. Ele vai se livrar do problema no tornozelo até lá. E aí entraria com o Rafael Veiga, tiraria o Patrick da equipe. Porém, existe esse impasse na lateral, né? Talvez esse meio campo que eu esbocei aqui, essas duas opções, possam ser viáveis para a temporada 2021, se o Palmeiras contratar um lateral direito. E aí o Abel é muito flexível, ele sabe se adaptar ao adversário, pode usar com os três meninos das categorias de base, tal como pode usar com o Rafael Veiga. Porém, existe isso da lateral, então na final da Copa do Brasil, acharia extremamente viável o Gabriel Menino de lateral, e aí o meio campo nas duas partidas com Danilo, Patrick e Veiga. Esse seria o meu mundo ideal, e acho que é bem possível, pelo menos a parte do meio campo, ser algo parecido com isso. Sobre o Felipe Melo, que me pegou um pouco, eu não sou de criticar o Abel, acho que a gente não tem nem tantos motivos, não existe quase nenhum motivo para criticar o Abel. A gente criticou da vez passada por ter usado alguns titulares contra o Coritiba, mas colocar o Felipe Melo de titular depois dessa temporada do Danilo seria muito frustrante para todo mundo. para a torcida principalmente. O Palmeiras utilizou muita base, e aí você tirar o garoto da base, que foi o melhor em campo na final da Libertadores, fez uma temporada divina, para colocar o Felipe Melo, eu acho que sabe, pega mal, entre aspas, no sentido de a torcida pensar, pô, a base foi tão bem, e no último ato, na última final, saca um garoto da base para colocar um medalhão. É um medalhão que não vem bem. O Abel se apaixonou pelo futebol do Felipe Melo, naquele jogo do Vasco, que é o jogo da lesão do Felipe. Ele fala na coletiva que o time ideal dele teria o Felipe Melo jogando como estava atuando naquela ocasião, e ele vinha muito bem. Só que um jogador de quase 40 anos sofre uma lesão gravíssima, demora para voltar. E o Danilo tem seus méritos, e jogou muito, mas muita bola para perder a vaga. Então eu ficaria particularmente chateado com isso. Acho que não seria o critério ideal para de manejo de elenco. Mas, claro, o Abel sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, são essas as minhas ponderações, tanto quanto ao meio-campo ideal e também ao Felipe Melo. A questão Felipe Melo, e que esse a gente discute já há muito tempo.
Bom, e como último tema desse podcast, né, eu queria que, primeiramente, o André Galassi falasse um pouco sobre a arbitragem do Voaden nessa partida, né, que teve aí o lance polêmico no primeiro tempo do pênalti não marcado pro Palmeiras. E queria que vocês falassem brevemente também sobre tudo que rondou Palmeiras e CBF hoje, né? Porque teve uma declaração aí de um membro, né, da Confederação Brasileira de Futebol, culpando basicamente o Palmeiras por ter tantos jogos, porque o Palmeiras foi bem demais, e que se não quisesse ter tantos jogos, era só não ter ido bem. Então, assim, eu queria que vocês falassem sobre essas questões.
Em primeiro lugar, a arbitragem do Leandro Pedro Voaden hoje é uma arbitragem horrível. Isso prejudica as duas equipes. Quando a gente vem aqui falar que a arbitragem é ruim, prejudica o andar do jogo. Ele travou muito com faltas, algumas faltas inexistentes. Aquela grande tônica da arbitragem brasileira, da falta de critério, dá uma falta aqui, dá uma falta igual lá, deixa passar. Então é complicado, a questão do perigo de gol, então o goleiro sai para pegar a bola, já apita a falta, é muito complicado. O Voaden vinha bem, o Voaden não é mais árbitro FIFA, ele já está numa idade avançada para ser FIFA, já se encaminha para aposentadoria, e ele vinha numa fase boa, tinha ido mal no choque rei lá do primeiro turno, foi mal hoje, e aí o pênalti é bizarro, né? O VAR não ter atuado. A justificativa do VAR é que aquilo é um lance interpretativo, se existe a intensidade para derrubar o Luiz Adriano, e por isso teria que manter a decisão de campo. Porém, existe um outro ponto. O lance tá, eles olharam com a ótica de ser interpretativo. Eu já vejo com outra lente, que é a mesma do Salve na central do apito da Globo. Existe claramente uma mão no peito do Luiz Adriano, uma mão não, um braço no peito dele, que é um lance claro de que o Bruno Alves não vai na bola e vai apenas no corpo. Então o VAR poderia sim ter chamado o árbitro de campo, e aí daria o pênalti, sem dúvida. Se o Voaden visse no vídeo, daria o pênalti. Inclusive, no último lance do jogo, um outro ponto, o Voaden não deixou bater o escanteio. O Palmeiras tinha batido 51 minutos, mas o Palmeiras fez o gol ao longo dos acréscimos. E um gol é uma parada em média de um minuto. Então o correto seria o Voaden acrescer mais um minuto, o jogo ir até 52, e consequentemente o Palmeiras bater aquele escanteio. E ele encerra, por mais que fosse uma jogada de ataque. Às vezes quando é tiro de meta a gente até entende, mas pô, uma jogada de ataque, o árbitro pode sim acabar um jogo no escanteio, mas tinha saído o gol, o jogo tinha ficado paralisado, então deveria ir um a mais. E sobre a declaração infeliz da CBF, vou deixar mais pro Assis falar, só queria descer um comentário aqui, que infelizmente a CBF não valoriza o produto que tem, né? O produto, quando eu falo, não é o campeonato como produto, é os clubes, é o futebol nacional. Não sabe valorizar o que tem, por isso que a gente vive num atraso muito grande em relação às ligas europeias. Mas vou passar a palavra pro Assis, principalmente, para ele falar mais sobre essa declaração infeliz do vice-presidente, né? Vice-presidente da CBF.
Isso, assim, sobre a arbitragem não tenho nem propriedade para falar, o André que sabe muito melhor dessa situação. E me pareceu claro também como a arbitragem, o único apontamento que eu tenho é que pareceu claro como pilhou demais os jogadores e, sinceramente, não tinha como ser diferente. Até torcedor, né, que mesmo com esse jogo que não mudava nada pro Palmeiras, ficou bravo vendo o que aconteceu em campo. Mas falando sobre essa declaração, eu até queria chamar esse tópico do podcast da noite de horror da CBF, porque antes do jogo, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o vice-presidente da CBF, Francisco Noveleto, ele falou o seguinte: ele foi perguntado pelo Vinícius Bueno e pelo Alexandre Pretzel sobre o calendário, porque o que mais se fala sobre o Palmeiras nos últimos tempos. Ele respondeu o seguinte: quem mandou ganhar tudo? Vê se o presidente do Palmeiras ou algum dirigente abre mão. Ele não é obrigado a jogar, ele quer ganhar, ele pode abrir mão, ele não é obrigado, mas não. Ele precisa fazer caixa, ganhar prêmio da CBF, ganhar prêmio de quem patrocina o campeonato. A CBF vai pagar 60, 90 milhões para a Copa do Brasil, e a Libertadores paga 20 milhões, é tudo assim. Então eles não são obrigados. Quem mandou ele ganhar? Vamos ganhar só metade para não ter esse problema. Quer dizer, ele foi irônico, ele pediu para... falou que a culpa é do Palmeiras de ter ido bem nos campeonatos. E assim, a gente não gosta de ficar falando de muito extra-campo aqui na análise, né? Porque pra gente o preponderante pro futebol é o que acontece dentro de campo. Mas não dá pra ficar quieto numa coisa dessas. Eu espero que, realmente espero, acho que não vai ter, talvez já fosse ter acontecido, se fosse pra ter, mas espero, assim, posição oficial do Palmeiras. Eu espero isso repercutindo na mídia, porque é um escândalo. Só sendo muito mal intencionado ou muito despreparado para você vir analisar a temporada do Palmeiras e não perceber o quanto o Palmeiras foi atrapalhado por esse calendário. E não é nem que o calendário. Não adianta nem falar que o calendário é para todos, porque todos os outros times estão tendo semana livre porque caíram antes em competição. O Palmeiras não. O Palmeiras foi pro Catar, o Palmeiras joga segunda vez em fevereiro que. Quer dizer, segunda vez no intervalo de um mês, mais ou menos, que o Palmeiras tem só 48 horas de intervalo entre um jogo e outro. E não tem. Não parece que vai ser diferente a próxima temporada, inclusive com o estadual também, sem ninguém querer diminuir. A gente está cansado de saber as motivações eleitorais, políticas, financeiras por trás desse calendário ridículo, mas está muito óbvio como o Palmeiras tem muito menos ponto do que poderia ter e joga muito menos por influência do calendário, que destrói e deixa o elenco exaurido fisicamente, mentalmente, dificulta também para todos os profissionais. Acho que o Abel não está exausto? Tá exausto, não tem como. Assim, falando do Análise Verdão, a gente tá exausto de acompanhar esse ritmo de jogos. Imagina quem faz os jogos. Então é uma fala completamente inacreditável, completamente desrespeitosa com qualquer um do meio do futebol. É desrespeitoso com os clubes, é desrespeitoso com o torcedor, é desrespeitoso com o patrocinador, porque esse calendário acaba com o futebol brasileiro. Estão matando o futebol brasileiro e estão satisfeitos com isso. E no fim das contas, todo mundo, tirando a CBF, só quer um espetáculo melhor. Aí vem esse cara que, assim, tentar não usar palavras muito, muito deselegantes, mas vem esse vice-presidente que não sabe de nada e fala um absurdo desse. É realmente assim, eu não acredito, mas eu queria muito realmente que todas as partes, o Palmeiras e a imprensa, se posicionassem quanto a isso, porque é um escândalo, assim, a pessoa que era responsável por melhorar o nível do futebol brasileiro tá dizendo para todo mundo ouvir que tá satisfeita com esse nível de futebol, que tá satisfeita com esse calendário nocivo, e assim, não tem mais o que dizer, só realmente queria deixar aqui esse espaço do podcast registrado, porque não dá para passar batido, assim, a sensação de qualquer um, eu imagino, né, a gente que vem na análise, que vem a público, claro, a gente fala do Palmeiras, mas a gente também acaba sempre esbarrando da necessidade de melhorar o futebol brasileiro como um todo, e qualquer um que tenha o mínimo de interesse em ver um futebol brasileiro melhor se sente um palhaço ouvindo esse tipo de coisa, porque a gente fala e tenta fazer o que dá, mas quem deveria fazer mesmo não tá nem aí. e não gosta de futebol, né? Gosta dos próprios interesses, da própria posição de poder na CBF, da própria influência, do próprio salário como um cartola, e gosta dessa palhaçada. Então, é duro, realmente dá uma indignação gigantesca, né, ouvir esse tipo de coisa. E, enfim, como é que você vai cobrar desempenho do Palmeiras nessa reta final, depois de passar por todo o desgaste de Libertadores, ter que viajar para o Catar e depois voltar com esse bando de jogo desinteressante de Campeonato Brasileiro, porque tem que ter estadual, porque tem que jogar 18 jogos estadual, tem que, como a Babi falou, tem que fazer a Copa do Brasil e de volta, tem que jogar 38 jogos de Brasileiro, e ninguém pode ser razoável, né? Ninguém pode ceder, e quem se ferra são os torcedores, os jogadores e as comissões técnicas que tem que jogar e pagar a conta e pagar a conta pela má administração do futebol brasileiro. Enfim, vou deixar registrado mesmo, porque é um escândalo grande demais pra gente deixar passar por aqui.
E só para complementar algumas coisas da fala do Assis, da minha última fala, o primeiro ponto é que é algo grave, é algo que deve ser repercutido na mídia, principalmente, não pode deixar passar uma declaração dessa. O Palmeiras precisa de um posicionamento oficial, e não só diante dessa declaração, mas também o Palmeiras tinha que se posicionar melhor com relação ao jogo do Campeonato Paulista, do Palmeiras e Corinthians, entre as finais, não valorizar o campeonato que tem a federação, e aí a gente vê como o buraco é mais embaixo, a CBF fazendo uma declaração ridícula, a Federação Paulista também não interessada em defender o seu campeonato. Então, todas as camadas do futebol têm esse tipo de coisa que precisa ser mudada, né? Se o futebol brasileiro quiser urgentemente dar um passo adiante, porque está regredindo, né? Em vez de evoluir, o futebol brasileiro nem está estagnado, ele vai regredindo, cada ano vai sendo pior. E a gente vê pelo nível técnico, pelo nível de dirigentes, pelo nível dessas declarações. E sobre a arbitragem, a gente grava sempre o podcast logo após a partida. O Abel na coletiva pediu desculpas em relação à postura dele hoje. É uma coisa que incomoda, realmente a arbitragem foi horrível, já falei aqui, eu ainda não dei minha nota da arbitragem, nota 3, só que isso também não abre margem para nenhum treinador, seja o Abel, Sampaoli ou todos que treinam aqui no Brasil, agir do jeito que vem agindo. Então, realmente, hoje o Abel passou do ponto, e vale aqui mencionar a humanidade dele de pedir desculpa, diferente de Mano Menezes, que já em coletiva xingou abertamente árbitros. Ó, abre aspas, não me senti bem comigo mesmo, sou ser humano e cometo meus erros. Hoje não tive o comportamento à altura de um treinador do Palmeiras, que é estar no banco tranquilo, independente do que acontecer dentro de campo. E a última é o Felipe Melo, numa entrevista pós-jogo, revelou uma conversa com o Voaden. Ele falou pro Voaden: pô, Voaden, o lance do Luiz Adriano foi pênalti, você deveria ter ido ver o VAR. E o Voaden respondeu, segundo o Felipe Melo, a gente não tem imagens e vídeos disso, o Voaden respondeu: até meu filho no intervalo mandou mensagem para mim falando que foi pênalti. Vou ver o lance depois. Então fica aí registrada a fala do Felipe Melo da conversa com o árbitro, e também a fala do Abel após a partida.
Bom, e é com essas críticas da CBF que a gente encerra aqui o nosso podcast. Creio que nossa equipe aí conseguiu falar sobre tudo que aconteceu nesses últimos dias do Palmeiras, né? O último podcast faz 2 dias aí, mesmo assim, nesse tempo aconteceu um monte de coisa, né? Tanto que a gente conseguiu falar bastante no podcast de hoje. Primeiramente, queria agradecer a participação do Gabriel Assis. Valeu, Assis.
Pô, valeu, Buras. Obrigado, André. Obrigado também a todo mundo que ouviu. Todo mundo que ouviu o último podcast também, que teve um número... Tá com um número legal de acessos, mesmo tendo tão pouco tempo entre um podcast e outro, e tendo tão pouco importância os jogos. Obrigadão aí todo mundo que ouve os podcasts, que tira um tempinho para escutar o que a gente fala. E é isso, assim, acho que eu não me sinto bem de cobrar muito desempenho do Palmeiras. Acho que por tudo que a gente já falou, pelo calendário, pela exaustão física, psicológica, falta de tempo para treinar e desenvolver um pouco mais o jogo coletivo do Palmeiras, eu não me sinto bem de cobrar muito mais do que isso. A gente até tinha expectativa de ver um time melhor, mais intenso hoje, mais concentrado também, mas também deu pra ver, até pela postura no fim do jogo, de ir pra cima, do jeito que dava, mas de ir pra cima, e de ficar revoltado com a arbitragem, deu pra ver que assim, não é questão de vontade, não, é questão de o time não conseguiu fazer mais, porque não dá. E a gente tá vendo talvez uma das maiores sequências que um time de futebol tenha tido nos últimos anos no futebol brasileiro. Então eu não me sinto bem de cobrar muito mais do que isso, imagino que seja melhor o torcedor, sem querer dizer como cada um deve reagir, claro, porque o Palmeiras não tá jogando bem e isso tem que ser pontuado, mas acho mais fácil o torcedor para os próximos dois jogos de Brasileirão, que são os dois que faltam, não esperar muita coisa, dificilmente vai conseguir fazer algo muito bom, e também não acho nem que é um grande problema, porque eu não vejo muito como ser diferente. E espero que o Abel poupe o time completamente também, e a próxima semana passe só treinando os titulares para a Copa do Brasil. E é isso, no mais é isso, e espero também que o Palmeiras e a imprensa cada vez mais entendam as coisas que o Abel tá falando de calendário, para ele não ficar sozinho nessa. E de novo, muito obrigado, e qualquer desculpa aí, qualquer tom negativo nesse podcast, mas é porque tinha muita coisa para falar mal hoje.
E agradecer também a participação do André Galassi. Valeu, André.
Valeu, Buras. Valeu, Assis. Valeu você que nos escutou até aqui. O Assis falou do bom número de audiência. E muito obrigado mais uma vez, porque realmente é uma sequência desgastante. A gente lançou o podcast basicamente dia sim, dia não. Estive aqui quarta com o Buras. Estou hoje na sexta aqui novamente, bem capaz que na segunda eu apareça de novo. Então realmente é uma sequência não só da equipe, mas quem cobre também vem embalado nessa sequência junto com a equipe. Não cobrem, o Assis pontou bem, não cobrem o desempenho da equipe. O foco é totalmente na final da Copa do Brasil, e aí depois da final é outra conversa, senta, descansa, respira que vai começar tudo de novo, né? Palmeiras vai emendar uma sequência, uma temporada na outra, e daqui a pouco a gente já vai estar falando de jogos decisivos da temporada 2021.
E é isso aí, ouvinte do Análise Verdão. Nos siga nas redes sociais, Análise Verdão no Twitter, Análise Verdão no Instagram e no canal do YouTube, Análise Verdão. Vale a pena, como o André já falou, tem um vídeo lá sobre os possíveis reforços para a posição de centroavante do Palmeiras. Confiram lá que está muito bom. E é isso aí. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.